Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Boa noite, queridos irmãos, amados amigos, boa noite a toda a igreja. Que bom que os integrantes, os componentes do coral estão bem sentados. Que alegria a gente poder chegar nesse final de domingo de Páscoa e cantar com todas as forças do nosso pulmão que ele vivo está. Enquanto a gente estava ensaiando ao longo dessas semanas e meses, enquanto nós estávamos cantando, eu me lembrei da história de uma menina, a história de uma pequena menina que, de maneira insistente, ela olhava para o céu. O céu tinha algumas nuvens e, quando a mãe percebeu a curiosidade da menina olhando para o céu, a mãe perguntou: filha, por que você, de forma tão insistente, está olhando para o céu? E aí vem uma resposta interessante daquela menina de 5 anos. A menina olha para a mãe e fala: mãe, eu gostaria de ver Deus. Eu gostaria de conhecer Deus. Será que Deus não pode colocar só um pouquinho o rosto para que eu veja como Ele é? O mais interessante dessa história, amados, é que a dúvida, a pergunta dessa menina de 5 anos, ao longo dos séculos e na atualidade, acaba sendo a dúvida de muitas pessoas na nossa sociedade. A resposta a essa pergunta está nas Escrituras Sagradas. Filipe, um dos 12 discípulos, fez basicamente a mesma pergunta quando indagou o Senhor. O Senhor reunido, preparando os seus discípulos para a sua despedida, e aí ele pergunta, em João capítulo 14, 8 e 9, Senhor, mostra-nos o Pai, mostra-nos Deus. E isso basta. E Jesus, olhando, ele responde: ah, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tens conhecido. Quem vê a mim, vê ao Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus ainda, em João 10, 31, ele revela: eu e o Pai somos um. João, dando o seu testemunho num dos grandes evangelhos e um livro que mostra a divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou no primeiro capítulo, no primeiro versículo: no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aí talvez algumas pessoas coçando a cabeça, se perguntando quem de fato é esse Verbo. E no versículo 14 ele revela: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Escrevendo a sua primeira carta, indo a João, ele vai falar no versículo 1 e 2, o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e nos foi manifestada. Paulo, em uma de suas cartas clássicas, também defendendo a divindade de Jesus, ele fala em Gálatas 2:9, porque nele, em Cristo Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Amados, é sobre esse Jesus que nós cantamos hoje. É sobre esse Jesus que nós adoramos hoje. Ele é o centro do Evangelho, ele é o centro do Novo Testamento, ele é o centro de toda a Escritura, ele é o centro do universo e precisa ser hoje o centro da minha vida e o centro da sua vida. Eu gostaria de dar os parabéns a todos os integrantes do coral. Foi um tempo bem cansativo, com muitos ensaios prolongados, mas não resta dúvida que foi um tempo que a gente vai sentir muita falta pelas brincadeiras, pelo companheirismo, pela camaradagem, pela edificação, pela comunhão. Quero dar os parabéns, em particular, ao nosso jovem e valente regente. Parabéns, Felipe. Deus te abençoe. Continue te usando. Nós cantamos 10 músicas. 10 músicas, uma mais linda do que a outra, com letras mais profundas uma das outras. Mas eu separei aqui, qual? Eu separei a música 7. E eu gostaria de projetar ela, eu gostaria de ler ela para vocês. Nós cantamos, mas às vezes passa desapercebido a profundidade daquilo que nós cantamos. Talvez para vocês que estavam ali ouvindo. Mas olha só o título, este é o meu filho. É o testemunho do Deus Todo-Poderoso lá do céu, olhando para o seu filho, na paixão de Cristo, vendo o que estava acontecendo com ele. E o testemunho desse Deus, que ele fala, este é meu filho, e essa frase nos reporta para 2 grandes eventos dos evangelhos. O primeiro, no batismo de Jesus, quando ele falou, este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho prazer. E um outro evento, na transfiguração, quando ele falou também as mesmas palavras, este é meu filho em quem me comprazo. E a letra da música vai falar dos altos céus, o Pai olhava tudo. Cena cruel para um coração de pai. Com risos e deboches o feriram. Tamanha dor sentiu o Pai. Eu queria que você pensasse nessa letra. Você que é pai, vendo o seu filho sofrendo, agonizando, zombado, sofrendo chacotas. Agora, a grande diferença é que esse filho é o próprio Deus, sem pecado, puro, puro. Deus via as suas faces de desprezo e a coroa que Jesus ganhou, enquanto ele era diversão dos tolos, dos ímpios. Sim, com tristeza, Deus falou, este é meu filho que torturais. Este é meu filho que coroais de tanta dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Eu poderia resgatá-lo. Eu poderia libertá-lo, mas, louvado seja Deus por isso. Mas escolhi deixá-lo morrer. Quando Deus deixou o seu filho morrer, num único momento aonde ele se virou para o filho e o abandonou. E o Senhor fala, Pai, por que me abandonastes? Porque naquele exato momento, o Senhor estava carregando todos os pecados da humanidade. É muito genérico falar isso. Esmiuçando em palavras, Jesus estava carregando os pecados de todos os homens, mulheres, crianças, adultos, jovens, que viveram antes dele, que viveram na época dele e que viveram após ele, aqui nesta terra. Jesus morreu por nós. Deus viu a cruz que Cristo levaria, com ruas cheias de gente a gritar, E enquanto ele caminhava ao monte dos céus, ouviram Deus falar: não sabeis? Este é o meu filho. Este é o meu filho que torturais, meu filho que coroais de tanto a dor. Eu sinto vê-lo sofrer. Eu poderia resgatá-lo, eu poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer. Não sabeis que este é meu filho? Que este é o corpo e sangue dado por vossas transgressões? Não sabeis que este é meu filho amado, precioso filho meu? Deus Emmanuel, Deus conosco. Eu me recordo que numa situação que estava no Amazonas, nós estávamos ali no que a gente chama de puxirum. Puxirum é mais ou menos uma... É como se fosse um mutirão. Obrigado, meu amor. Como se fosse um mutirão. E nós estávamos ali limpando a comunidade e eu estava com um rastelo. Sabe o que é um rastelo, né? Estava rastelando ali enquanto outros passaram a máquina e de repente eu vi ali uma fila de formigas, e de tanto elas passarem e irem e virem, elas fizeram então um caminho, até o caminho do formigueiro, e elas estavam ali carregando folhas, carregando pedaços de gravetos enorme. É interessante como as formigas conseguem carregar pesos muito maiores do que ela. E aí eu fiquei olhando ali, sentado, elas tão inofensivas, tão fracas, tão pequenininhas, e eu, um homem tão grande, tão forte, vou parar por aqui. Eu pensei, puxa, eu posso de alguma maneira ajudar essas formiguinhas. E de repente eu peguei ali e fui aliviar o fardo daquela formiga, e quando eu fui pegar ali para pelo menos levar ali 1 metro, 2 metros a mais próximo do formigueiro, as formiguinhas tudo se assustaram e elas saíram correndo. E eu fiquei pensando qual seria a melhor maneira de falar para aquelas formiguinhas que eu não era inimigo, que eu tinha boas intenções, que eu queria ajudá-la. E aí eu lembrei da minha infância, e quem é da minha geração vai lembrar também: Super Gêmeos ativar, em forma de formiga. Você deu risada, você entregou a sua idade, em forma de formiguinha. E aí eu me transformaria, aquele homem grandão, fortão, e me transformaria numa formiguinha, e falaria, eu não sei como é que é, nunca falei formiguês, mas tentaria falar com ela que eu desci e que eu era aquele homem grandão, fortão, e que a minha atitude era de ajudá-la e não esmagá-la com um dedão. E aí, após explicar, eu, Super Gêmeos, desativar e voltaria a ser aquele homem grande novamente. É claro que é uma simples história, uma simples ilustração, mas eu creio que ilustra um pouco do que Deus fez por nós. Ele desceu do céu, ele veio a esse mundo, ele se fez carne, ele viveu uma vida simples, humilde, sem defeito, e como ovelhinha, sem abrir a sua boca, ele foi ao matador. E ele morreu. Mas como ele tinha anunciado, ao terceiro dia ele ressuscitou. Essas são as boas notícias. Cristo ressuscitou. Essa é a mensagem da Páscoa. A música que nós cantamos diz: eu poderia resgatá-lo, eu poderia libertá-lo, mas escolhi deixá-lo morrer. Que grande verdade é essa? Tente imaginar Jesus, como é descrito na música 7, sendo diversão de ímpios, de tolos, escarnecido, sofrendo, agonizando na cruz. E a pergunta que eu gostaria de falar essa noite para você, que está aqui, é: por que será que Jesus não saiu daquela cruz? Ele estava sendo zombado, e as pessoas debochando dele, falando: você não fez isso, você não fez aquilo, você não fez grandes milagres, você não ressuscitou Lázaro, desce da cruz. Mas era exatamente esse o desejo, a vontade de Satanás, o inimigo. Porque se o Senhor tivesse descido daquela cruz, hoje nós jamais estaríamos aqui. Mas louvado seja Deus, porque ele morreu. Ele morreu. E a pergunta é, será que Jesus não podia descer dali? E a resposta é claro que ele podia. Ele podia, pendurado naquela cruz, apenas piscar e mandar uma legiões, milhões e milhões de anjos, e acabar com tudo aquilo, com toda aquela chacota. Ele poderia, só com piscar de olho, fazer fogo descer do céu. Mas ele não saiu da cruz. E não foram os pregos, não foram os soldados romanos, não foi o povo que gritava Barrabás há poucas horas antes. Mas o que prendeu e segurou Jesus na cruz foi o seu amor por mim e por você. As suas últimas palavras antes de morrer foi Tetelestai. Está consumado, está pago, a dívida foi quitada. E livre hoje nós estamos. Jesus morreu como um cordeiro, mas ele ressuscitou como um leão. Que Deus te abençoe, te cubra de bênçãos. Que você seja íntimo do Senhor. Que você coloque a sua vida no altar desse nosso Deus. Que você consagre a sua vida. E que a sua vida seja um aroma suave a esse Deus Todo-Poderoso. Vamos orar, queridos? Nosso Deus e amado Pai, nós nos sentimos tão pequenos diante da grandeza e da profundidade daquilo que nós cantamos. É verdade que nós estávamos ansiosos por esse momento de poder cantar. E o desejo do nosso coração, a nossa oração, era que, através dessa cantata, Senhor, que vidas fossem transformadas. E nós reconhecemos a nossa limitação, mas louvamos ao Senhor, porque apesar de nós, o Senhor nos mantém de pé e o Senhor nos usa para que o Teu reino cresça aqui na terra. Mas acima de tudo, o nosso maior desejo é que o Senhor esteja satisfeito com tudo que aconteceu essa noite, porque é para o Senhor. E nós nos alegramos. E nós abrimos os nossos lábios, o nosso coração e declaramos o nosso amor ao Senhor. E nós queremos, ó Deus, apesar de nós, continuar vivendo para o Senhor, até a nossa partida ou até a vinda do Senhor para nos resgatar. Que o Senhor seja honrado e glorificado pela tua igreja aqui em Santana e por cada filho teu. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, queridos.